Passamos o período de comunicações e inscrições do vereador Wilson Brits, PMDB.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a live do Facebook, plenário que nos assiste, quero usar dessa tribuna e me referir inicialmente à BRK, a empresa que executa o serviço de saneamento no nosso município. Primeiramente, sobre a inundação dos nossos banheiros. São problemas diários que em dia de chuva é um grande tormento à nossa população, principalmente dos bairros e vilas do nosso município. As ruas que não ficaram a contento a cada vez de fazerem uma ligação, a cada vez de aturarem uma via, a princípio tu já passam uns 5 ou 6 meses sem uma camadinha nenhuma de asfalto que se coloca ali. Aí depois, quando se coloca, ela fica um quebra-mola invertido. É problema. Atendimento ao público, que não é dos melhores. O atendimento ao público, as pessoas mais humildes vão lá e simplesmente muitas vezes são desrespeitados. Não são ouvidos sobre as suas questões. Às vezes as pessoas são simples, que precisam desse trabalho, que precisam desse serviço, de repente com a sua água cortada, ou algum problema que vieram ocasionar aquele corte ou outro tipo de serviço. Mas são pessoas humildes, que chegam já se humilhando, já não são atendidas, de repente nem são compreendidas nas suas demandas. Serviço que eu trato como de péssima qualidade, ao qual eu já fui testemunha. O não tratamento na sua totalidade do tratamento do esgoto na nossa cidade, que não está sendo tratado. As lagoas exarando nessa época, em outubro, hoje nós estamos, 10 de outubro, o mau cheiro total daqueles bairros de lá de cima, João Paulo, Faraco, Anitta, aqui no bairro Cabo Luiz Quevedo. Imagina no verão, como é que vai ser? Como é que vai ser? Como é que aquelas pessoas vão conviver com aquele mau cheiro daquelas lagoas que hoje já se sentem em quase toda a cidade o dia que o vento está virado para esse lado, trazendo esse mau cheiro para esses bairros mais próximos? É problema. São problemas que nós estamos enfrentando. E o poder executivo e o poder legislativo desta casa, nós temos que fomentarmos novas ideias, novas saídas para que essa empresa venha de uma forma ou de outra resolver essas questões. Como a própria empresa, em outra oportunidade, antes desta BRK, que era o Odebrecht, falou e disse que as bacias de decantação, elas eram ultrapassadas hoje no tratamento do esgoto. Mas estão lá. E de lá aquela água, eu não sei até que ponto ela está sendo tratada. Fora tirando o que sai em outras vias, em outros córregos do nosso município, o esgoto in natura que vai para o nosso rio. Mas o munícipe, o morador, ele está pagando 70%, sim. Ele está pagando. Vem na sua tarifa de água mensal 70% e ele está pagando sem ser tratado. E eu acho uma irregularidade, mais uma irregularidade que essa empresa vem apresentando ao nosso município. Está errado, é mais um. Mais coisas erradas que eu não consigo lembrar ou que eu não tenha conhecimento que está acontecendo através dessa empresa ao nosso município, que são inúmeras. E agora para fechar, né, as últimas reclamações populares, os marcadores, os hidrômetros, né, que ficam arrodeando dia e noite, aí vai a empresa, manda os seus funcionários, que não tem culpa nenhuma, eles são trabalhadores, que estão buscando seu sustento, eles vão lá e eles não têm outra saída de dizer que é vazamento. No momento que tem alguma coisa arrodeando dia e noite, por que tem vazamento? Mas as pessoas também tem as suas versões. Para um pouquinho, aqui não tem vazamento. Alguma coisa está errada. E nós temos que corrigir. Nós temos que ir através do poder público executivo, que é o concedente dos serviços, de nós tomarmos alguma atitude mais forte em relação a isso tudo. Os hidrômetros, os marcadores que ficam dia e noite rodando, errado. Mais uma parte errada dessa empresa que hoje atende o saneamento básico na nossa cidade de Uruguaiana. Nesse tempo que tenho, que me resta aqui no meu período que me é concedido para usar a tribuna e aqui falar do nosso trabalho diário na Câmara de Vereadores, eu quero agradecer aos senhores vereadores pela compreensão de nós termos aprovado neste dia o Programa Municipal de Primeiro Emprego no âmbito da administração no município de Uruguaiana e da outras providências. Então, eu agradeço a todos os vereadores que fizeram deste expediente e de nós conseguirmos aprovar este projeto social que o poder público pode desenvolver junto a entidades, junto a órgãos, junto a empresas, de nós encaminharmos os nossos filhos ao primeiro emprego e tendo daí uma vida digna e um encaminhamento na sua vida num futuro ao qual ele já venha desde cedo tomar o amor e saber o valor de que tem o emprego, dele se dar autodignidade, dele ter o seu sustento e futuramente ele sustentar uma família que ele venha a constituir aqui no nosso município ou em qualquer parte do estado que ele vá com a sua educação empreendedora e com a sua dignidade. Obrigado.
Ocupou espaço de comunicação, vereador Wilson Brites, do PMDB. Inscrição seguinte, vereador José Clemente Correia, do PSDB.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Fernando Tarragô, excelentíssimas senhoras vereadoras, senhores vereadores, plenário, comunidade que nos assiste pelas redes sociais. Quero aproveitar o espaço de comunicação, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, para trazer aqui uma informação pública e necessária. Nós recebemos no último dia 24 agora de setembro uma decisão unânime do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul em relação à ação direta de inconstitucionalidade da qual era movida pelo município de Uruguaiana em relação aos percentuais relacionados à educação. Percentuais esses que a lei orgânica do município trazia num índice de 35%, e a Constituição da República, a Constituição Federal, define em 25%. Como é isto? O percentual, ele é retido no orçamento do município em recursos livres para aplicação na educação. Quando se fala da ação direta de inconstitucionalidade, não está querendo se dizer de que não haverá investimento na educação, e sim uma adequação dos índices àquilo que está posto na Constituição da República. Havia uma incoerência na lei nossa municipal, que a lei orgânica municipal é a Constituição Municipal, trazia esse percentual há bastante tempo de 35%. Havia, em determinados momentos, a segregação desses valores e estes não poderiam ser aplicados em outros setores da administração, em razão da exclusividade imposta pela lei orgânica dos 35%. Pois assim, no governo do prefeito Schneider, se fez esta ação direta de inconstitucionalidade para que fosse adequado este índice. Se obteve, num primeiro momento, uma liminar. E depois, agora, no dia 24 de setembro, o Tribunal de Justiça do Estado se manifesta de forma unânime, acolhendo esta ação direta de inconstitucionalidade. Grifo aqui, não é deixar de investir em segurança, até porque, em determinados momentos, os recursos, eles não que sobrassem, mas eles ficavam ainda na conta e não eram aplicados completamente no setor, na área de educação. Hoje, isto significa para o administrador, para o gestor, que é o prefeito municipal, um recurso que poderá estar girando, vereador Fernando Tarragô, em torno de 8 milhões de reais, 10% a mais de que o prefeito pode estar alocando esses recursos em outros setores da administração que são de necessidade da nossa comunidade. Poderá estar aplicando também na infraestrutura, como recuperação das nossas ruas, poderá estar aplicando na área de segurança, poderá estar aplicando na área de saúde, em tantos outros setores que estão carentes pela questão nossa, e não exclusiva nossa, mas falamos de nós, de Uruguaiana, nas finanças do nosso município. Quero dizer de que a atitude do prefeito, ela é própria de um gestor. É preciso que se adote medidas na administração pública e que façamos as correções necessárias para que o orçamento seja devidamente aplicado conforme a comunidade tanto quer. Então, essa medida, que foi uma medida do ex-prefeito, que antecedeu o atual gestor, do prefeito Schneider, foi interposta e agora nós temos, e está aí na iminência, vereador Fernando, de ser transitada em julgada. São 15 dias úteis após o julgamento, que está publicado no Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça, e isso então trará, com toda certeza, aqui na frente, um alento nas finanças públicas, com certeza, daquilo que não era apropriado em outro momento para que se aplicasse. Incorria o prefeito em responsabilidades quando se aplicava recursos dessa ordem, não naquilo que era da educação. E agora está possibilitado, com essa medida, de que o prefeito possa contar com 10% a mais, e o índice está adequado à Constituição da República. Para concluir, quero grifar, não é deixar de investir em educação. Nós temos um percentual mínimo definido pela Constituição Federal. O mínimo é 25%. O prefeito, certamente, havendo necessidade, não deixará de aplicar aquilo que for necessário. Apenas não estaremos segregando, ou seja, separando do orçamento já imediatamente os 35%. Então, esse é um esclarecimento e, com certeza, quem tem um ganho real somos todos nós, como comunidade. Muito obrigado.
Ocupou o espaço de comunicação, vereador José Clemente Correia. Passamos à comunicação de líderes. Única inscrição da liderança do PSDB, vereador José Clemente Correia.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu vou ocupar o espaço de liderança para reforçar o convite que fizemos agora há pouco para que, especialmente, os servidores do município, e precisamos, senhoras e senhores vereadores, que os senhores também sejam interlocutores disso e mensageiros dessa informação. Embora a rede social nos possibilite isso, nós precisamos trazer nesta casa, e marcamos para segunda-feira, com o consentimento da Comissão de Finanças, na presidência do vereador Wilson Brits, o Cabrito, precisamos fazer uma análise da proposta encaminhada pelo Poder Executivo do PAS, P-A-A-S, que é o Programa do Auxílio Alimentação dos Servidores. Esse projeto de lei nos traz aí intenções do Poder Executivo e está relacionada aos servidores. Eu gosto muito de ouvir representações de categorias e também aquelas pessoas envolvidas quando tem esse tipo de matéria. Não exclusivamente que se dê atenção a um determinado segmento de representação. Nós temos no município a Associação dos Funcionários Públicos aqui do município de Uruguaiana, a FMU. Nós temos a APEMO, que engloba professores municipais. Nós temos o CIMUR, que é o Sindicato dos Municipários. Todos eles devem, obrigatoriamente, receber convite dessa casa, senhor presidente da comissão, vereador Wilson Brits. E também os servidores. É uma reunião da Comissão de Finanças e Orçamento, mas é uma reunião ampliada. Nós deixaremos, obviamente as reuniões são abertas, mas nós vamos abrir para a participação dos segmentos e dos funcionários, para que nós possamos ouvi-los em relação a essa proposta apresentada pelo Executivo, que está relacionada diretamente aos interesses dos funcionários. Eu tenho certeza que é um expediente próprio nosso do Poder Legislativo, na presidência do vereador Fernando Tarragó, que é republicano e democrático dentro das ações aqui no Parlamento como presidente, e proporciona em todos os momentos o diálogo com todos os setores da comunidade. Quero lhe cumprimentar, vereador Fernando, que não tenho visto nenhuma postura inadequada. Já estamos no mês de outubro, mês 10 da sua gestão nesta casa, e muito bem tem conduzido os trabalhos nesse sentido do espírito democrático e de direito. E por isso, precisamos, mais uma vez, convidar então aos servidores municipais para que compareçam aqui na segunda-feira, onde os vereadores, por obrigação, não é favor nosso, é obrigação trabalhar, ouvir os setores envolvidos em todas as propostas que por aqui tramitam. Então, assim, estamos convidando para segunda-feira, 19 horas, aqui nessa casa, no plenário, para conversarmos sobre esse tema. Muito obrigado.
Ocupo a tribuna, no período de comunicações de líder, o vereador José Clemente Correia. Agradeço a presença de todos os vereadores no dia de hoje, da vereadora Zuma, que nos assessorou como segunda secretária. Em nome de Deus, damos por encerrados os trabalhos dessa manhã.